Já estamos com o professor Rudá Ritchie, né? Cientista político, sociólogo, enfim. Professor, deixa eu passar primeiramente, porque o senhor foi informado aqui que estava participando de uma atividade e gentilmente nos atende. Saiu a pesquisa IPESP, né, divulgada hoje pela manhã, colocando aí o ex-presidente Lula com 44% de intenção de votos. Bolsonaro vem com 13 pontos atrás, 31%, Ciro Gomes com 8, João Dória com 3 e André Janones com 2. Simone Tebet e Felipe Dávila aparecem empatados com 1%, nenhum não iria votar, branco, nulo, somando 8, 2% não souberam ou não responderam. Simulação em caso de segundo turno, Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54% contra 34% de Bolsonaro, 20% a diferença. A margem de erro é de 3,2 para mais ou para menos. Professor Rudá Ritchie, bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota Batista, eu que agradeço esse convite, para mim você sabe que é uma alegria.
O que, é que a gente pode passar com relação aí a mais uma pesquisa e de tantas e tantas pesquisas, ora colocando o crescimento de Bolsonaro chegando mais próximo do ex-presidente Lula, agora não é, essa IPESP coloca aquilo que a gente já vinha acompanhando com uma certa diferença. E claro, embora não apareça, mas temos aí o Luciano Bivar, que também agora colocou o nome e rompeu aquela ligação que tinha com o MDB, PSDB e Cidadania, né? O que a gente pode passar com relação à constatação dessa pesquisa e, claro, tudo isso que está acontecendo no cenário no momento, professor Rudá?
Bom, Jato Batista, o que eu posso dizer é basicamente o seguinte. Em primeiro lugar, tendo margem de erro de 3%, nós podemos dizer que não alterou o quadro no caso das pesquisas do IPESP. Ou seja, e se nós acolhermos os dados dos institutos de pesquisa com maior credibilidade que nós temos no Brasil, como o Datafolha, nós vamos ter, então, que a diferença está entre 13% e 15%. Os institutos que demonstraram um índice menor do que isso de diferença são institutos que fazem pesquisas por telefone. E, no caso, eles não conseguem capturar 20% dos brasileiros que não têm celular nem telefone em casa, principalmente estão na região norte e nordeste, e no caso do nordeste, que é um eleitorado muito superior do que o norte, nós sabemos que majoritariamente nessa faixa etária de renda baixa, a votação é para Lula. Então, esses institutos que fazem pesquisa por telefone, eles não conseguem capturar uma fatia importante do eleitorado que a tendência é votar em Lula, a diferença cai. Bom, isso significa que o instituto é ruim? Não. O que significa é que, então, nós temos que ter uma preocupação, não em relação ao dado geral da pesquisa, quem faz por telefone, mas comparando o que a gente chama a série histórica. Ou seja, o que aconteceu nesse dado desse dia que foi divulgado com o que aconteceu com a pesquisa anterior e a anterior. Uhum. E aí eu consigo analisar se está tendo tendência de subida, de estabilidade ou de queda.
Entendi.
Mesmo nos institutos que a diferença é muito menor do que Datafolha e o IPESP, que são os dois institutos de maior credibilidade que nós temos no Brasil, porque o IPESP vem do Ibope, né?
Isso, eu falei isso aqui.
Mesmo neles, o Bolsonaro, caso do Poder 360, do Dado Poder, mesmo nesse, o Bolsonaro parou de crescer.
Uhum.
Mesmo nesse. Então, o que nós temos nesse momento, eu posso dizer isso dá para afirmar, é que todas as vantagens que o Bolsonaro poderia ter tido em relação à política econômica e assistencial, queda do índice de desemprego e a saída do Moro, ele já teve, ele já conseguiu capturar na intenção de voto dele. A partir de agora é guerra eleitoral. Agora, a não ser que aconteça algum desastre imprevisível, agora vai ter, a diferença entre Lula e Bolsonaro vai ter mais relação com a competência das coordenações de campanha, não tem mais fator externo. Nem facada dá mais para pensar, se bem que o que aconteceu foi que cercaram o carro do Lula, né? Mas nem isso mais, está todo mundo vacinado com esse tipo de situação.
O professor, chegou mais um recorte agora, rejeição, lembrando que o instituto que estamos divulgando é do IPESP, tá? Rejeição, Bolsonaro aparece com 60% de rejeição e Lula com 43%. Na pesquisa anterior, que foi de abril, Bolsonaro tinha 61% de rejeição, ou seja, de 61% caiu para 60%. E Lula, em abril, tinha 42%, aumentou para 43%.
Está dentro da margem de erro.
Uhum.
Os dois estão altos. Evidentemente que o do Bolsonaro está maior, mas o do Lula também não está baixo. Ele, historicamente, ele estava com 30, 35, depois que já ficava claro que ele era candidato, né? É também meio natural. Quer dizer, na medida em que você polariza, aqueles que digamos, tinham outro candidato, por exemplo, da terceira via, uhum, tendem a ficar irritados com quem está no mesmo bloco, digamos, cirista, né? No mesmo bloco e não está deixando o seu candidato crescer, né? Porque absorve um tipo de voto útil. Então, assim, é meio que normal que os dois, numa eleição polarizada, tenham mais rejeição, né? Porque você tem o contra, pró e contra, e você vai afunilando a intenção de voto. De qualquer maneira, o índice do Bolsonaro é muito alto, né? Para ele ter competitividade, ele vai ter que baixar isso. Se ele não baixar, ele perdeu a eleição.
Uhum.
E isso, de novo, como eu sempre venho dizendo, não quer dizer que ele sai destruído da eleição. Mesmo que ele não conseguir baixar a rejeição, que significa rejeição para o segundo turno, é isso que é o mais importante, significa que ele vai sair como um nome muito forte, como líder da oposição. E aí nós vamos ter problema ano que vem, com certeza.
Vou pegar essa sua frase que o senhor deixou agora, né? Teremos problema no ano que vem, com certeza. Daqui a pouco eu encaixo num outro contexto. Mas Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, também tem perguntas a lhe fazer, professor Rudahit.
Professor, nós estamos vendo, né, ao longo de cada pesquisa que é divulgada, né, só consolida a tese de que a terceira via, de fato, não vai para canto nenhum, não tem mais para onde crescer. E aí eu lhe pergunto, na eleição de 2018, a gente viu que Marina Silva e Alckmin, eles pontuavam bem, assim, estou dizendo de muito, muito voto, mas assim, pontuavam bem, 8%, 10%, 12%, e depois, à medida que a eleição polarizou entre Bolsonaro e Haddad, eles terminaram minguando, e nas urnas, né, Marina teve 1%, Alckmin teve 4%, e aí eu lhe pergunto, há um risco do Ciro Gomes, quando a campanha propriamente dita se materializar, ele corre risco de terminar com apenas um dígito e, quem sabe, ficar ali na casa de 1, 2%?
Olha, risco há, né? E por quê? Porque a campanha está se dirigindo para ser plebiscitária, né? Ou seja, é uma campanha que julga o governo Bolsonaro. A situação para o Ciro começa a ficar muito difícil, porque, sendo plebiscitária, o eleitor, vocês sabem disso, ele não vota em quem lhe parece que não tem chance. É a famosa frase, eu não vou jogar voto fora. Isso daí, várias pesquisas com o eleitorado brasileiro reafirmam isso. Inclusive, eu sempre já citei aqui o ESEB, né, que é feito pela Unicamp. É o melhor banco de dados com eleitor brasileiro em época de eleição para presidente da República. A série histórica é muito clara. Então, veja, se nesse caso o Lula está tão na frente e a eleição é plebiscitária, se você não gosta do Bolsonaro, você vota no Lula. Você não vai votar no Ciro Gomes. Por quê? Porque você não vai jogar voto fora. Então, quanto mais próximo da eleição você estiver e mais nítido que quem consegue ganhar a eleição é o Lula, principalmente quem é contra o Bolsonaro, mais chance de desintratar a candidatura do Ciro Gomes por causa do voto útil. O que nós não sabemos é qual é o piso do eleitor fiel ao Ciro Gomes, porque ele tem. É por isso que eu não sei dizer se ele fica em 2%, 3%, não é? 2%, 3% ficou o PSOL, né, nas últimas eleições nacionais, né? É, mas em São Paulo foi pro segundo turno, né, o Boulos, né? Vocês veem como que é estranha a eleição nacional no Brasil, né? É, então eu não sei, o Ciro Gomes, eu não sei qual que é o piso, mas eu imagino que ele vai desidratar pelo menos um pouco na medida que nós começarmos a chegar ao final de setembro e ficar nítido que quem derrota o Bolsonaro e quem deve estar à frente das eleições é o Lula. De qualquer maneira, nós temos que nos preparar, inclusive como analistas, para um repique daqui por diante. Nós podemos ter uma pequena queda do Bolsonaro e nós podemos ter também uma pequena queda do Lula. Quando acontecer isso de um lado ou de outro, o adversário vai fazer a maior confusão nas redes sociais e na campanha para dizer que a pessoa está sendo destruída. Então nós vamos ter momentos muito emocionantes na medida que a gente vai chegando no final do primeiro semestre e iniciando o segundo. Há a possibilidade de repique entre os dois polarizados é real, porque os ataques serão mais frequentes. E vocês sabem que as campanhas estão cada vez mais profissionalizadas. Nesse momento, a campanha do Bolsonaro e a campanha do Lula devem ter dossiê desde quando o avô de cada um deles nasceu, né? Então, nós vamos ter muita munição pesada daqui por diante.
Professor Ruda Hitch, na resposta que o senhor deu na pergunta anterior, o senhor falou aí que o Bolsonaro poderia liderar a oposição, né, com um patamar, e isso poderia causar problemas. Agora eu pergunto, com a situação que nós estamos tendo aí, do presidente Jair Bolsonaro na live de ontem dizendo que fará auditoria privada nas urnas, adota tom de ameaça ao Tribunal Superior Eleitoral, diz que quer ter sala à parte para as Forças Armadas estarem acompanhando eleição com cabo ligado não sei aonde, enfim, para fazer monitoramento. Que as Forças Armadas é como se fosse uma espécie de um poder para dizer se a eleição é válida ou não. Ministro da Defesa pedindo que o TSE divulgue questões de militares sobre as eleições. Essa preocupação para pós-eleição não seria justamente de momento, não, nesse momento que nós estamos vivenciando? Que opinião o senhor tem sobre isso?
Minha opinião é o seguinte, o Bolsonaro é especialista, principalmente em campanhas, né, de fazer tumulto. Ele cria fatos, né, factoides e tal, para tentar atrair atenção, como foi aquele decreto perdoando o Daniel Silveira, que não tem importância nenhuma. Primeiro, porque o Daniel Silveira é sub do sub, não tem importância nenhuma para a República. Segundo, porque o decreto dele é questionável, já que a sentença não está concluída. Isso aí, o que ele fez, então? Ele fez para poder criar tumulto, né, e chamar atenção. Não tem problema nenhum em relação a golpe, de maneira alguma. Eu conheço bem os militares e tenho contato. Nem tem discussão sobre isso, nem... É só o Bolsonaro que fala isso. Veja que há um problema grave, nesse momento, por exemplo, dos militares com Centrão. Inclusive, estava mais ou menos, por exemplo, dizem que o decreto de perdão do Daniel Silveira foi um incentivo dos militares para dar uma cotovelada no Centrão. Por outro lado, os militares parece ter indicado até aqui o candidato a vice na chapa de Bolsonaro, que seria o general Aragão, mas a ministra Damares disse que ela está à disposição para ser vice na chapa do Bolsonaro. Ora, por que que uma pessoa que é ministra civil fala que está à disposição e uma ministra tão importante como ela, se o candidato até aqui ventilado é um militar? Você está vendo que tem uma briga muito grande no interior do governo entre militares e o Centrão, né? Principalmente os civis, vamos dizer assim, vinculados de alguma maneira ao Centrão. Isso mostra que isso tudo que o Bolsonaro está falando de militar é factoide, ou seja, ele está jogando no ar para criar, para causar e chamar atenção, principalmente de uma pauta sensacionalista, que possa dar a entender a base fanática de 25 milhões da base do 15%, né, que são absolutamente fiéis ao Bolsonaro, deve achar que ele é forte e que a gente pode, vai ganhar de qualquer jeito e tal. Isso faz parte do jogo político. Uhum. Isso não tem nada de muito importante. O que eu estava dizendo para 2023 é que o Bolsonaro na oposição é muito mais perigoso do que presidente. Primeiro porque ele tem esses 25 milhões que eu acabei de falar de brasileiros, dá mais ou menos 1 milhão em cada estado do Brasil, que são de extrema direita, fascistas, né? Tem valores, as pesquisas estão capturando
isso,
né? São pessoas que querem a volta dos militares, racistas, homofóbicos, misóginos, né? Assim, todos os valores ultradireitistas eles têm. Com isso, vocês já imaginam o que significou a oposição do Aécio Neves ao governo Dilma Rousseff a partir de 2015 e o que pode ser a oposição de Bolsonaro com esses fanáticos em 2023 se o Lula ganhar. A qualidade da disputa é muito diferente. E a possibilidade da gente ter agitação política como da Venezuela, diária, provocações, laços com deputados da mesma linhagem, criando problemas o tempo inteiro no Congresso. Vocês sabem que o STF ele é muito cauteloso para tomar decisões e não criar agitação, não ser um jogador político inadvertido. Então, nós vamos ter uma situação que pode explodir a inflação, diminuir a possibilidade de investimento de fora. Quem que de fora vai pegar um país que está numa crise social permanente, não é? Então, eu acho que o ano que vem vai ser um ano muito mais complicado e difícil do que 2022. Eu venho falando isso desde o ano passado. Uhum. 2022, para mim, a não ser esses factoides, coisa que qualquer político vai fazer, né? O Lula também vai fazer uma ou outra frase pesada, tal, e isso é normal em eleição no Brasil. Para mim, 2022 não vai ter muito problema, né? Pode ameaçar, vai
o que muita
ficar
gente...
quietinho igual o Trump.
Pronto.
O problema é 2023.
Mas quietinho feito o Trump, mas o Trump também fez aquela tentativa lá do dia 6 de janeiro de 2021, a democracia americana é muito mais robusta do que a nossa, né?
Não é muito não, né? É só assistir filme norte-americano pra gente ver como não é tão robusta, não. Isso aí é muito marketing. Os Estados Unidos tem também problemas graves, né? Eu posso citar a quantidade de presidente da República assassinado nos Estados Unidos e comparar com os assassinados no Brasil, né? Isso só para citar presidente da República, né? Então, assim, é um país bem complicado, com uma democracia muito instável, né? Então, eu acho que é importante a gente entender que isso é política. A questão é instabilidade social e política. Quando junta uma coisa com a outra, aí nós entramos em colapso. E eu acho que está se desenhando algo desse tipo para o ano que vem. E isso é que me preocupa.
Ok. Professor Rudahit, queremos agradecer mais uma vez a colaboração aqui com a gente no Folha Política. Um abraço ao senhor, bom fim de semana, tudo de bom, viu? Obrigado.
Tudo de bom para todos nós. Um abraço, obrigado.
Conversamos com o professor Rudahit, sociólogo, cientista político, conversando com a gente.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.